Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvinte, eu sou Mônica Montenegro.
E eu sou Ana Raquel Macedo e você acompanha a partir de agora aqui com a gente o Salão Verde. E no programa de hoje você vai conferir vários temas ligados ao meio ambiente que tem chamado a atenção do Congresso Nacional. Um deles é o Plano Amazônia Sustentável, o PAS, anunciado no Palácio do Planalto na última quinta-feira, com a presença de quase todos os governadores dos estados amazônicos.
O plano pretende estimular a produção sustentável na região, reunindo programas já existentes, como o de controle de queimadas, e criando instrumentos como linhas especiais de crédito para a recuperação de áreas degradadas. Só para essas ações de reflorestamento, o crédito deve ultrapassar a casa de R$1 bilhão. Os recursos virão do Orçamento Geral da União e também dos fundos constitucionais.
O PAS foi bem recebido por integrantes da Comissão da Amazônia, que agora esperam que as ações realmente se concretizem. A deputada Vanessa Graziotin, do PCdoB amazonense, classifica o plano como um passo relevante para promover o desenvolvimento sustentável na região, principalmente por mudar os critérios de acesso ao crédito.
Isso é fundamental na hora de você dizer como a região tem que ser utilizada. A mudança no acesso ao crédito é fundamental. Por exemplo, uma das medidas anunciadas é que a própria floresta, a cobertura florestal, poderá ser utilizada como um fator de você poder pegar o seu crédito e colocar a floresta como garantia, o que não era previsto até então. O que a lei prevê é que a terra seja a garantia, a propriedade da terra. Isso muda, não será mais a terra e sim a floresta.
O diretor de políticas públicas do Greenpeace, Sérgio Leitão, também destaca a criação do chamado penhor florestal como um instrumento econômico que pode incentivar efetivamente a preservação da floresta.
Hoje, se consegue ir ao banco, um proprietário, e pedir um empréstimo e oferecer como contrapartida da garantia a produção, mas ele não consegue pedir um recurso para recuperar a sua reserva legal porque ele não tem o que ofertar em garantia. A propriedade geralmente está dada em uma outra atribuição de empréstimo recebido e a floresta não é elegível para tanto. Se está então pensando em viabilizar que essa floresta, que vai ser plantada e recuperada, seja utilizada como garantia dos empréstimos em prazos de 20 anos, com prazo de carência de 12, com taxa de juros de 4% ao ano. Ou seja, para permitir que o proprietário rural possa recuperar a sua reserva legal.
O plano traz ainda ações emergenciais com foco nos 36 municípios campeões no desmatamento ilegal na Amazônia. Entre elas, está a contratação e capacitação de cerca de 2.500 agentes de defesa ambiental para prevenção e combate a incêndios florestais. Técnicos do governo avaliam que as medidas econômicas que integram o Plano Amazônia Sustentável vão tornar desnecessárias as mudanças no Código Florestal em debate no Congresso. O Código determina a área que cada proprietário rural deve manter preservada. É a chamada reserva legal.
O diretor do Serviço Florestal Brasileiro, Tasso Azevedo, avalia que os juros menores para a atividade florestal vão torná-la mais atraente que a pecuária ou a soja. Com isso, o principal argumento usado pelos ruralistas perde força, já que a recuperação das áreas degradadas passará a ser economicamente viável, ao contrário do que é hoje. Atualmente, os juros do crédito rural ficam em torno dos 8% ao ano. A nova taxa prevista no PAS é de 4%.
É, mas o debate sobre as mudanças no Código Florestal ainda continua forte no Congresso. Na semana passada, o projeto foi tirado da pauta de votações da Comissão de Meio Ambiente de última hora, para dar espaço a mais uma audiência pública. E foi em meio a esse debate que o relator da proposta anunciou que vai rever, pela quinta vez, seu parecer. A Mônica acompanhou a reunião e traz agora os argumentos apresentados pelos participantes.
Uma das críticas ao texto foi feita pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Herman. Para ele, a proposta, na prática, anistia os produtores que desmataram ilegalmente as áreas de reserva até julho de 2006. A medida provisória que regula o tema atualmente fixa esse prazo em dezembro de 1998.
Se dizer que o grande proprietário no país não conhece a medida provisória, e que, portanto, esta anistia que vai se dar aqui, quem desmatou até 31 de julho de 2006, nós estamos falando de milhares de hectares de florestas que foram desmatadas, gente processada e condenada criminalmente. O que vamos fazer com esses processos criminais O que se vai fazer com as ações civis públicas transitadas em julgado, determinando a recuperação desta área?
O ministro do STJ também recomendou que o relatório detalhe os tipos de palmácias que poderão ser usadas para recompor áreas de reserva legal na região amazônica. Caso contrário, o judiciário terá que assumir esse papel quando tiver que analisar ações sobre o tema. Já o representante da Confederação Nacional da Agricultura, Assuero Doca, observou o alto custo para se recuperar as áreas degradadas e reclamou da falta de incentivos financeiros para ações dessa natureza.
Praticamente é impossível restaurar a reserva legal na forma que está prevista hoje na legislação. Custa caro, o produtor não está capitalizado para isso, não há instrumentos econômicos de políticas públicas que permitam fazer isso com alguma ajuda do setor público. E nós temos que ser criativos para encontrar uma saída para essa questão, porque o produtor está, na verdade, com um passivo exposto e que cada vez mais é exigido dele um cumprimento da legislação.
O relator da matéria ainda não definiu data para a apresentação do seu quinto parecer sobre o projeto que altera o Código Florestal. Jorge Cury programa novas reuniões com segmentos envolvidos, mas reconhece a dificuldade de um consenso sobre as mudanças.
E outro assunto ligado à Amazônia promete esquentar os debates em plenário nesta semana. O primeiro item da pauta de votações é a medida provisória 422, que amplia as possibilidades de regularização fundiária na região. Mas como a proposta dispensa licitação para a venda de terras públicas de até 1.500 hectares, a MP tem sido alvo de duras críticas por parte de organizações ambientalistas.
Até a edição dessa medida provisória, Ana, a lei de licitações previa a venda direta a ocupantes de áreas de até 500 hectares, ou seja, um terço do que propõe a MP. O ex-deputado João Alfredo, agora consultor do Greenpeace, afirma que uma pequena propriedade não alcança os 1.500 hectares. Por isso, para ele, a proposta surgiu para beneficiar posseiros de grande porte.
Mas o diretor de Articulação de Ações da Amazônia do Ministério do Meio Ambiente, André Lima, avalia que a MP 422 vai ampliar o processo de regularização fundiária para os médios posseiros. André Lima destaca que a segurança jurídica em relação à titularidade da terra é uma ferramenta importante no combate ao desmatamento. E ainda falando de propostas polêmicas, um grupo de entidades ambientalistas esteve com o presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, para pedir a rejeição de algumas propostas que tramitam no Congresso Nacional. Entre elas, está a que altera o Código Florestal, que a gente conferiu ainda agora na matéria da Mônica.
É, Ana, e outro projeto rejeitado pelas entidades ambientalistas é a proposta de emenda à Constituição número 49, que está no Senado e reduz a faixa de fronteira de 150 para 50 quilômetros. O pedido de rejeição aos projetos foi feito por mais de 300 entidades, que assinaram a carta aberta entregue ao presidente da Câmara. No encontro, Quinalha acenou com a possibilidade de criar uma comissão geral para debater esses temas no plenário da Casa.
E a absolvição do fazendeiro acusado de encomendar a morte da missionária Dorothy Steng em 2005 no Pará pode provocar mudanças na legislação. O presidente da Câmara pediu à sua assessoria uma análise sobre a necessidade de ajustes nas leis para evitar a repetição de fatos como esse.
Para lembrar aos nossos ouvintes, Ana, na última semana, a Justiça de Belém absolveu Vitalmiro Bastos de Moura, o Bida, que tinha sido condenado a 30 anos de prisão no ano passado. A lei permite novo julgamento sempre que a condenação ultrapassar os 20 anos.
É, Mônica, e a absolvição do fazendeiro teve forte repercussão não só no Congresso. O presidente Lula avaliou que o fato depõe contra a imagem do Brasil no mundo. A decisão também foi criticada pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. A Comissão Pastoral da Terra já anunciou que vai recorrer contra a decisão, antecipando que pode, inclusive, acionar a Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA.
No próximo bloco, parlamentares devem ir a Roraima para acompanhar o conflito entre indígenas e produtores de arroz. Nós voltamos já.
Salão Verde.